O Sheikh David Munir é imã da Mesquita Islâmica Central de Lisboa desde 1986. É ministro de culto, docente de língua árabe e cultura islâmica e conselheiro religioso da Comunidade Islâmica de Lisboa. David Munir licenciou-se em teologia islâmica e em pedagogia no Centro Islâmico e na Universidade de Karachi, no Paquistão, onde também fez o bacharelato no curso de letras e memorizou o Corão. Tem publicadas as obras Deus que nunca foi, ensinamentos elementares do Islão e da ciência e filosofia à religião.
Watintaba Fazi, Watintim Bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education.
Estão a ouvir Conversas de Género. David, bem-vindo. Como está?
Obrigado. Estou bem.
Vamos falar da mulher e da religião islâmica. Começo por perguntar-lhe qual é o papel da mulher no Corão.
Bem, primeiro queria agradecer o convite que me fez. O tema, a mulher, já em si é muito, muito interessante. E quando nós associamos com qualquer religião, mais interessante fica. Com o Islão fica muito mais interessante porque o Islão tem sido apresentado de variedíssimas formas, para perceber um pouco melhor aquilo que eu estou a tentar explicar. Você tem o conhecimento, você sabe, por exemplo, a verdade, mas você tem o conhecimento e as pessoas falam, muitas das vezes, sem o conhecimento que você tem. Ou, melhor assim, você tem uma piscina e você sabe nadar, mas estão ali pessoas que não sabem nadar, ou estão a aprender a nadar. E você tenta ajudá-las a nadar melhor, ou aperfeiçoar naquilo que eles estão a fazer. A mulher no Islão, a mulher tem um papel muito importante no Islão, mas muito mesmo. Historicamente nós sabemos, no ano em que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, o profeta Maomé nasceu, no ano 570 d.C., na Arábia, as recém-nascidas eram enterradas vivas. Portanto, havia uma prática comum de infanticídio feminino. O Islão proibiu. Uma das primeiras coisas que o Islão transmitiu às pessoas é esta proibição. Tenta colocar a mulher no mesmo patamar que os homens. De acordo com o Islão, o homem não é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Somos iguais, somos criaturas do mesmo Deus. Sou homem porque Deus criou-me homem, você é mulher porque Deus criou assim mulher, mas eu não posso usar o meu sexo masculino de me considerar superior a uma outra pessoa que tem o sexo feminino, por exemplo, nem vice-versa. O Islão definiu as responsabilidades. Ao definir as responsabilidades, não significa que ele seja superior ou que ela seja inferior. Agora, o Alcorão foi revelado há 1441 anos atrás, okay? Naquele ambiente onde as mulheres eram consideradas inferiores, e o Islão deu vida ou coloca a mulher no mesmo patamar que os homens. No entanto, se os homens têm acesso ao conhecimento, as mulheres também. Se os homens têm a liberdade de escolher o seu par para com quem querem se casar, elas também. Se os homens têm direito à herança, as mulheres também. Portanto, a mulher muçulmana já recebe herança há 1441 anos. Portanto, nós temos nossas responsabilidades como homem, por exemplo, como ser humano, vamos lá. Quando crescemos, temos uma responsabilidade. Quando somos menores, temos outras responsabilidades. Quando estamos nas escolas, temos outras responsabilidades. Quando acabamos a nossa graduação, temos outras responsabilidades. Quando começamos a trabalhar, temos outras responsabilidades. Quando casamos, temos outras responsabilidades. Nunca deixamos de ser homem e nunca deixamos de ser mulher, percebe? No entanto, o Islão é um código de vida. Agora, duas coisas que é importante sublinhar. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, contém 114 capítulos. Há um capítulo com o nome de as mulheres, mas não há nenhum capítulo com o nome de os homens. É interessante. Há um capítulo que fala sobre a humanidade, por acaso que é o último capítulo sagrado ao Corão. Homens e mulheres. Uma outra coisa que eu vou explicar agora, o casamento não é obrigatório no Islão. É facultativo. Portanto, se a pessoa não se casar, não está a cometer nenhum crime.
Ou seja, a mulher pode fazer essa escolha de não querer casar.
Sim, homem ou mulher também. Não há nenhum capítulo com o nome de o casamento. Fala sobre o casamento em alguns capítulos, mas não há nenhum capítulo com esse nome, mas há um capítulo com o nome de o divórcio, porque nunca pode haver o divórcio sem haver o casamento.
Ou seja, o casamento pode estar subentendido no Alcorão?
Não, existe versículos do Alcorão que recomendo para nós casarmos e escolher a pessoa com quem nós queremos casar, temos essa liberdade. Agora, o Islão cresce, sai da Península Arábica, convive com as outras culturas, com as outras tradições. Portanto, muitas práticas que eu próprio, como muçulmano, vejo no mundo islâmico ou nas comunidades islâmicas que não têm nada a ver com o Islã. E algumas delas um pouco relacionadas com as mulheres. Eu conheço famílias, por exemplo, têm raparigas e os pais proíbem, por exemplo, delas continuarem os estudos mais avançados. Fez o 12º ano, fica em casa. Mas porquê? O Islão proíbe? Não. Se o Islão permite um homem frequentar a universidade, porquê é que a mulher não pode? Ah, não, na nossa cultura, na nossa tradição, mas não use a religião. Você pode dizer que é de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua tradição, mas não proíbe as suas filhas de estudar, dizendo que o Islão é que os proíbe, percebe? Nós temos o Alcorão como um código de vida e temos a prática do Alcorão, a vida do profeta Muhammad. Portanto, temos no prato da balança temos o Alcorão e no outro prato da balança temos a Sunna. Tudo aquilo que Muhammad fez. O Alcorão simplesmente diz para nós fazermos, como fazer está na prática do profeta. Há um dizer do profeta que diz que o paraíso está por baixo dos pés das mães. Mãe é mulher. Portanto, de acordo com alguns teólogos, há um outro dizer do profeta, quando alguém foi ter com o profeta e disse, eu gostava de fazer uma boa ação. O profeta disse, respeita a tua mãe. Ele disse, a seguir. O profeta disse, tua mãe. Está bem, profeta. A seguir, o profeta insiste, tua mãe. Pela quarta vez, o profeta disse, teu pai. Mãe, mãe, mãe. Depois é que é o pai. Então, alguns teólogos dizem que, espiritualmente, a mulher está acima do homem. Porque é mãe três vezes. Porque a mãe é que carregou-nos durante os 9 meses. É a mãe é que sente a dor durante a hora do parto. O homem, o marido, está lá, força, amor, força. Né? Mas não sente a mesma dor. E é a mãe é que nos deu o primeiro alimento. Então o Islão valoriza isso, percebe? E só para finalizar este aspecto, com todo o respeito que nós temos de ter pelas outras crenças e pelos livros sagrados, o pecado original, de acordo com a Bíblia, Deus perguntou a Adão porque é que comeste a fruta. E Adão disse, eu não, fui a mulher. Deus perguntou à mulher porque é que comeste a fruta. Ela disse, eu fui influenciada por serpente. Então, Deus puniu a serpente, puniu a mulher e puniu o homem. De acordo com o Islão, ambos transgrediram, ambos pediram perdão, ambos foram perdoados. Portanto, não culpa a mulher. Não considera ela como a essência do pecado original. É claro que há culturas e há hábitos e há costumes de certos povos que às vezes é difícil mudar.
Eu até tenho uma questão relativamente a esse tópico que abordou, que é, há um rito e uma tradição em algumas comunidades muçulmanas que já é considerado crime em muitos países, que é a mutilação genital feminina. Há líderes islâmicos que a recomendam como uma forma de purificação da mulher inscrita no livro sagrado. Mas o que é que diz o Alcorão sobre esta prática?
O Alcorão, o Islão, condena veemente, severamente. Olha, no Islão, nós só somos considerados maiores quando atingimos a puberdade. Até aquela idade, a idade da inocência. Um recém-nascido é inocente até não atingir a puberdade. Até aquela idade não há pecado, são inocentes. Quando atinge a puberdade, então a responsabilidade é diferente. Então, isto é só para dizer uma coisa, para dizer muito rapidamente. Se falece uma criança até não atingir a puberdade, são considerados como anjinhos. Nós, na oração fúnebre, não pedimos, ó Deus, perdoa. Perdoar o quê? Se ele é inocente, portanto... Agora, mutilar qualquer parte do nosso corpo no Islão é proibido. Mutilar pessoas inocentes, pior ainda, que são crianças. Mutilar parte íntima, percebe? Considerar o quê? Purificação? Não. Esta prática é faraónica, vem já desde o tempo de Faraó. Esses líderes que dizem que é uma prática islâmica, então seria comum em todo o mundo islâmico. E não é. Nós podemos mencionar nomes dos países onde, infelizmente, ainda essa prática vê-se. E também não podemos esquecer que não só as raparigas muçulmanas são mutiladas, mas as não muçulmanas também são, daqueles países. Porque é uma tradição daquele país, é uma tradição ancestral. E o Islão veio condenar, e irá condenar isso. Portanto, quem associa essa prática com o Islão é porque desconhece o Islão. Mesmo que um muçulmano diga que é islâmico, esta pessoa tem que informar-se. O que ele está a dizer é mesmo islâmico ou não. Eu só soube desta prática da mutilação genital feminina quando, nos anos 88, 89, 90, quando eu vim para Portugal é que me falaram sobre isso. Eu nem sabia o que era isso. Portanto, se fosse uma prática comum em todos os países, em todas as comunidades, sem dúvida iria saber. O que é comum é a circuncisão, que é diferente. Isto também está na Bíblia, os judeus também circuncisam, e alguns cristãos, portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes.
Durante a menstruação e o período pós-parto, a mulher não pode rezar, jejuar, nem tocar no Corão. Porquê?
Há situações, mais concretamente, por formação biológica da mulher, em que elas estão isentas da oração. Para fazer a oração, depois nós vamos falar sobre o jejum, porque o jejum é só uma vez por ano, a oração é diária. Para eu fazer a oração, eu tenho que fazer a ablução. Lavar as mãos, os braços, a face e os pés. É a purificação externa, a oração é a purificação interna. Há coisas que quebram a ablução. Por exemplo, se eu fiz a ablução, se eu for à casa de banho, eu tenho que voltar a fazer novamente a ablução se eu quiser fazer a oração. Eu não posso usar a mesma ablução que eu fiz antes de ir à casa de banho. Se eu adormeci, eu acordei, está na hora da oração, tenho que fazer novamente a ablução. Se eu vomitei, por exemplo, tenho que fazer novamente a ablução. Se eu sangrei, imaginemos que sangrei, então, depois de curar, tenho que fazer novamente a ablução. Há coisas que quebram a ablução. E quando a mulher está menstruada, durante os 3, os 7 dias, os 10 dias, ela nunca sabe quando é que está ou não está em condições de fazer a ablução. Então, Deus disse, estás isenta, não faças orações. Ponto número 1. Não se considera a mulher impura quando ela está de período menstrual, não. Porque, vamos lá ver, uma pessoa que acorda, ok, e acha que não está a transpirar, então não apetece tomar banho, mas se tomar banho, fica mais fresco. O facto de não tomar banho porque ela achar que não está a transpirar, não está impuro, mas se tomar banho, melhor ainda com este calor. Então, há pessoas que consideram que a mulher esteja mesmo impura, não tocar, não é islâmico. Portanto, não fazer a oração nesse período é para o bem-estar dela. Ela não é considerada pecadora, nem pecaminosa, nada disso. O tocar no Alcorão é relativo. O tocar no Alcorão, porque para tocar no Alcorão que esteja em árabe, todo ele, há alguns teólogos que dizem que convém e é obrigatório fazer em ablução. A mulher não estando em condições de fazer a ablução, ela pode ler. Há quem te diga, tudo bem, pode. O sagrado é a mensagem, não é o papel, não é o físico. Depois do parto é a mesma coisa. Depois do parto ela está, já agora, voltando um pouco atrás, o período de menstruação, o que a jurisprudência islâmica deu foi de 15 dias. Ao 16º dia, se ela ainda continua, então consulta o médico, já não é normal. Depois do parto, é a mesma coisa. Até 40 dias pode-se considerar que sejam vestígios pós-parto. Ao 40º dia, se ela ainda continua a ter esses vestígios, tem que ir ao médico. Já não é normal. Portanto, nisso tudo é para facilitar a mulher e não é por considerar. Atenção, imaginemos, ao 20º dia, ela sente-se, já não tem nada. Estou bem. Já não tem dor, já não há vestígios nenhum. Ok. Toma o seu duche normal e começa a fazer vida espiritual como fazia antes. Não é obrigatório esperar até aos 40 dias.
Uma mulher muçulmana pode abdicar do uso do véu, por exemplo, do hijab?
Olha, hijab significa o quê? Cobrir os cabelos. A face está descoberta. Faz parte do vestuário da muçulmana. Faz parte. Vou-lhe pedir para fazer outra questão. Uma mulher pode abdicar de fazer a oração, que é obrigatório? É um problema dela. É um problema pessoal dela, entre ela e Deus. Se a mulher muçulmana não quer usar o hijab, é entre ela e Deus. A nossa missão é transmitir. Se você vestir, tem que ser de livre vontade. Tem que sentir, percebe? Que eu quero vestir. Eu conheço muçulmanas que usavam, deixaram de usar. Também conheço muçulmanas que não usavam, mas começaram a usar e sentem-se, diria, mais seguras, sentem-se melhor. Se a pessoa sente-se melhor, deixa. Olha, há uns anos atrás, era proibido usar o niqab em França. Hoje toda a gente anda de niqab, até os homens. É interessante, sem a máscara, é claro, o niqab, né? Sem a máscara você não pode entrar em nenhum espaço público. Mas há uns anos atrás, não muitos anos, era completamente proibido, né? Portanto, nós temos que ter um pouco de sensibilidade. Agora, é claro que uma mulher que usa niqab, não tem nada a ver com o Islão. Se ela quiser usar, tudo bem. Se ela veste o niqab e, por razões de segurança, se a autoridade lhe pedir para ela mostrar a face, ela é obrigada a. Portanto, não pode usar este argumento de dizer que... Eu lembro, há uns bons anos atrás, eu tive um hóspede que veio com a sua esposa que ela vestia niqab. E andou na rua, ninguém importou-se, ninguém... Quando esteve a fazer o check-in, a senhora que estava no aeroporto, a sensibilidade, ela pede a senhora para irmos num outro canto porque ela queria ver a face. Ela podia ter dito à senhora que está em frente ao balcão, olha, desculpe, pode abrir o niqab. Ela não fez isso. Porque como estavam ali alguns homens, porque na altura podia-se estar, né? Não havia... Ela chama a senhora, vão para um cantinho, e esta senhora, não muçulmana, mas está no balcão, mas teve essa sensibilidade, então chamou a senhora num cantinho e simplesmente disse a ela para abrir o niqab para ter a certeza que era a mesma pessoa por causa da identificação. Eu vi este gesto e eu achei bonito, quer dizer, ela teve essa preocupação, percebe? Agora, é claro que nós não podemos impor nada a ninguém, porque isto senão era ir contra a nossa liberdade, não é? Mas se uma pessoa quer vestir e ao vestir-se não ponha em perigo a segurança, nada, então se as pessoas podem andar quase, não diria nuas ou semi-nuas, então se uma pessoa quer se cobrir, por que não o permitir?
Porquê é que as mulheres devem rezar separadas do homem?
Boa. Olha, na oração islâmica, agora não, por causa da pandemia, na oração islâmica, que é feita em congregação, juntamos ombro com ombro. Não deixamos espaço no meio. Ombro com ombro, para preenchermos as filas. Por respeito e dignidade, um homem não se pode juntar com uma mulher estranha ao seu lado. Pode fazer a oração no mesmo piso, mas tem que haver uma separação física. Estamos a falar de um espaço público. Se essa separação física for, por exemplo, numa outra sala, tudo bem. Mas se for na mesma sala, desde que haja essa separação física, tudo bem. É mais por respeito e dignidade e não por considerá-la inferior.
Qual é a visão da diáspora islâmica portuguesa do papel da mulher na comunidade?
Tudo depende de como é que a muçulmana vive e convive. Porque nós, acima de tudo, o nosso comportamento tem que ser exemplar. Independentemente de ser homem, mulher, muçulmana, cristã, ateia, agnóstica, seja o que for. O nosso comportamento é que nos diz o que nós somos. É o reflexo. O vestuário, muitas das vezes, nem sequer é questionado. Como a comunidade islâmica está integrada, nós temos muçulmanas médicas, advogadas, engenheiras, liberais, laborais, e as pessoas conhecem, e a comunidade islâmica está integrada. As minhas filhas estudaram nas universidades, uma delas até estudou na Universidade Católica, então o professor soube que a filha do imã da mesquita a estudar numa universidade católica, e disse, olha, podias dizer ao teu professor que o teu objetivo de estudar na Universidade Católica é convertê-los ao Islão, né? Quer dizer, o professor ficou admirado, espantado. Como é que é possível a filha do imã da mesquita de Lisboa estudar numa universidade? Ainda mais numa universidade católica. Então eu perguntei à minha filha, porquê é que tu foste a católica? Ela disse, pai, o curso que eu quero, que ela quis fazer, a melhor universidade em que ela achou foi a católica. Ponto final. Ela não foi se converter ao catolicismo, nem foi converter as pessoas ao Islão, foi a aprender. Porque se o conhecimento fosse proibido às mulheres, eu tinha que dar um exemplo, né? E elas quiseram estudar, estudem. Eu disse que o conhecimento é aquele tesouro, onde você o encontrar é seu, percebe? E não se pode comparar aquele que sabe, aquele que conhece e aquele que não conhece. Agora, se depois vocês terem a vossa formação, se conseguirem um trabalho de acordo com a vossa formação, é luz sobre luz. Em árabe é nurun ala nur. Quando nós queremos dizer algo bombástico ou ideal, né? Imaginemos, tirou o curso do jornalismo e está a exercer, então é porque, agora, há pessoas que tiram o curso e estão a fazer outra coisa. Então, se o curso for de acordo com aquilo, se o vosso trabalho for de acordo com o vosso curso, melhor ainda. Então, o conhecimento faz parte e é obrigatório a todos, independentemente de ser homem ou mulher. Agora, quando nós falamos em termos de prática de cada um é responsável, cada um, nós no Islão, não usamos muito a cruz, né? Isto é mais católico, mais cristão, podemos dizer assim. No Islão, cada um carrega a sua cruz. Cada um carrega o seu fardo, melhor assim. Cada um é responsável.
David Munir, muito obrigada.
Eu que agradeço.